Bem-vindos e bem-vindas a esse episódio do Pegada Saudável, um podcast de Guabi Natural. Eu sou o Márcio Atala, embaixador de Guabi Natural, e estamos aqui hoje para falar de um assunto, mas de um assunto que levanta muitas discussões. Alimentação para o seu pet. O que, que é o ideal? A comida caseira ou o alimento industrializado, mais conhecido como ração? Bom, antes de apresentar quem vai conversar com a gente hoje, eu queria lembrar que você também pode participar desse papo pelas redes sociais de Guabi Natural. Entra lá, deixe seu comentário, dúvida ou sugestão. Combinado?
Guabi Natural apresenta Pegada Saudável. Conteúdo sobre nutrição, saúde e bem-estar para os focinhos terem uma vida mais longa e saudável.
Chegou a hora de apresentar o nosso convidado, quem está aqui mais uma vez com a gente para comentar sobre a alimentação dos pets é ninguém mais, ninguém menos que o Dr. Aulus Karsioff, que é médico veterinário, além de professor e pesquisador da Unesp, com trabalhos na área de nutrição e nutrição clínica de cães e gatos. Dr. Aulus, tudo bem? A gente já está ansioso para entender melhor esse tema.
Olá, Márcio. Tudo bem? Aqui é um prazer estar com vocês, viu?
Rapaz, a gente vai ter que se proteger depois desse programa, viu? Porque falar de alimentação caseira hoje gera discussão. Tá preparado?
Preparado.
Bom, professor, que bom que você está preparado. Eu vou propor uma dinâmica aqui, que eu vou colocando os comentários, as perguntas, as dúvidas que a gente recebeu, e você vai comentando e dando a sua visão. Pode ser assim?
Pode ser, Márcio. Vai ser muito prazeroso.
Vamos embora, eu estou preparado e curioso aqui. Meu pet precisa comer a minha comida. Tirando umas coisas como cebola e chocolate, cachorro e gato podem comer de tudo. Professor Aulus, essa afirmação não é minha. Eu quero o seu comentário. Cães e gatos devem mesmo comer a mesma alimentação que nós, humanos?
Márcio, a questão é, como colocada assim, né? Será que eles têm condições de comer isso? Eles têm. Agora, isso é uma alternativa saudável? É esse que é o ponto que a gente deve, talvez, pensar a respeito, não é? Então, nós pensamos que dar aos animais aquilo que a gente come é um ato de carinho e é um partilhar, né? A família humana é uma família multiespécies. Já há 15 milhões de anos a gente vive com esses cães e outros animais domésticos que sempre fizeram parte da nossa vida. Mas não é correto que a gente os trate como humanos. Eu acho que o respeito a eles passa, inclusive, por considerá-los e animais de outra espécie, que têm outras necessidades alimentares, e ao fazer isso eu estou, na realidade, mostrando meu respeito por ele, não é? Não tentando fazer com que ele seja igual a mim, porque ele não é, ele é uma outra espécie animal.
É, eu concordo. Você sabe que esse é um debate muito presente, assim, quando eu convivo, as pessoas sabem que eu tenho cachorro, e eu não tenho, obviamente, não sou veterinário, não tenho os argumentos. Então é muito importante ouvir esses seus esclarecimentos. E um dos argumentos que sempre usam nessas conversas comigo é a próxima pergunta aqui de um ouvinte nosso. A alimentação caseira é mais balanceada e completa que a ração. E aí, professor, esclarece esse ponto para a gente.
É o oposto, sabe, Márcio? A gente imagina que na evolução com os animais, nós convivemos de uma forma sinérgica. Então, a gente caçava e eles faziam parte da caçada e eles recebiam partes do alimento que para nós não eram interessantes, mas para eles eram muito boas, por isso que eles ficavam conosco. E hoje, a alimentação nossa é muito diferente. Então, se a gente imagina há duas, três gerações atrás, a gente abatia um frango ali, comia uma parte, uma outra parte daquele frango ficava para os nossos animais. Mas hoje a gente vai no supermercado e pega ali já o peito de frango, a coxa, a sobrecoxa, não é isso? E aí sobra o que para o animal? Aquilo tudo que, durante toda esta evolução, era legal para ele, não está mais disponível na moderna culinária, podemos dizer assim. Então, quando nós dividimos as carnes, os legumes e os carboidratos que a gente come com eles, nós fazemos com que a dieta deles fique desbalanceada. E faltam justamente as vísceras, os ossos. Coisas que para nós, vamos dizer assim, ser até nojento, né? Vou ter tripa na minha geladeira, né? Olho, cérebro. Mas ali tem uma quantidade muito importante de recursos nutricionais que a indústria usa, que são as farinhas de vísceras de aves, né? A farinha de carne dos animais, que é aquilo que antigamente nós já dedicávamos a eles e hoje vem por uma via industrial, que é mais segura, mais higiênica e com mais qualidade. Então, nós fizemos um estudo aqui na Unesp, preocupados com isso, com o aumento do uso de dietas caseiras, e nós avaliamos, Márcio, 82 fórmulas para cães e 32 fórmulas para gatos aqui do nosso país. Uhum. E a gente ficou muito preocupado porque nós não encontramos nenhuma completa e balanceada. E a quantidade de deficiências nutricionais era muito grande, sabe? Ferro, várias vitaminas, mesmo minerais. Então, a pessoa, ela acha que ela está fazendo o bem para o animal dela, mas ela está, na realidade, lidando com um alimento que não tem segurança nutricional. Faço só uma exceção aqui, quando existe por trás daquela receita caseira um nutricionista, né, um veterinário, um zootecnista que fez a formulação por conhecer a necessidade do cão e usou suplementos. Aí ela pode vir a ser balanceada e completa. Mas, de forma geral, esse estudo que nós publicamos nos deixa muito preocupados quando um proprietário faz esse tipo de opção, porque é o contrário do que a pessoa nos perguntou aqui. Se ela é mais balanceada, não. Ela é normalmente menos.
Eu imaginava essa resposta pelo outro podcast que a gente gravou, se não me engano, o episódio 2, que vale o pessoal conferir, quando a gente falava dos rótulos, né? Que lá você tem uma quantidade de nutrientes na quantidade certa e o nutriente ele precisa ser consumido com regularidade, né? Para que ele ajude em todas as funções do nosso pet. Então, eu imaginei que você fazendo a sua alimentação, provavelmente você fica devendo ali algum tipo de nutriente, né?
Com certeza, pela falta de partes específicas dos animais que o carnívoro come na natureza, sempre comeu quando a gente estava ali com ele, caçando, e hoje ele não teria acesso a esses nutrientes. Eles precisam vir de fontes que não são alimentos que estão na nossa mesa. Eu teria que cozinhar para eles, fazer toda uma proporção diferente de carboidratos, proteínas, gorduras e fibras, que é bem diferente do que o cão precisa, do que o ser humano precisa. E a gente usa nesse aspecto de suplementos de vitaminas e minerais, que são mais concentrados nas vísceras e nos ossos, que a gente não tem acesso na dieta caseira, né?
Bom, então vamos para o terceiro comentário. Vamos lá. Eu mesmo preparo a alimentação do meu cão. Cozinho tudo o que ele precisa e uso sempre peito de frango, que é a carne mais nobre para ele. Ó, você vê, né? No comentário anterior, você já tinha falado que, às vezes, peito de frango é legal para a gente, né? Para o cachorro, para o gato, talvez as vísceras sejam uma parte mais nobre. Estou errado, professor?
Com certeza você está certo. E isso é uma questão da gente desmistificar, né, Márcio? Eu tenho aqui uma cachorra, pastora alemã, ela chama Tera. É. E ela é uma caçadora de pombos muito eficiente. E ela come, meu quintal é muito grande, não tem nem como controlar isso. Ela come aqueles pombos, pombinha amargosa que a gente fala, né? Uma pombinha silvestre. Ela come várias por semana. invariavelmente a primeira coisa que ela mastiga é a cabeça. Uhum. E a gente sabe que o cérebro, o tecido neurológico, é rico naquele EPA e DHA, que todo mundo tanto fala do óleo de peixe, né?
Sim.
Então, o animal ele já está procurando coisas que a gente não é capaz de fornecer para ele de forma fácil, né? Depois ela ingere as vísceras, o conteúdo dos intestinos em determinada quantidade, o fígado, mastiga os ossos. E se você não fizer dessa forma, a dieta tem que ser trabalhada por um nutricionista para que ela seja completa e balanceada.
Claro.
Então, o peito de frango realmente é uma fonte de proteína muito interessante. Se a gente pensar, o peito de frango ele é proteína, água e gordura, pouca gordura, uma carne magra. Então, pode ser que ele enriqueça bastante em aminoácidos a dieta do seu animal, mas ele não vai ter os minerais, as vitaminas e, às vezes, os ácidos graxos necessários.
Uhum.
E é muito comum esse cão que fica numa dieta que tem carnes e semilegumes, carnes e carboidratos, ter uma extensa descalcificação dos ossos, queda da imunidade, má qualidade do pelo, por falta desses nutrientes que a carne não tem.
Muito bom, professor. Esse assunto sempre gera uma discussão e é cheia de mitos aí. E acho que aqui tem mais um. Alimento industrializado não é feito com ingrediente de verdade. É só química. Verdade ou mito?
Não, isso não é verdade. E a indústria usa-se de produtos, até certo ponto, naturais, né? Que são, muitos deles, partilhados com a alimentação nossa. E ali tem muitos cereais, como milho, sorgo, arroz, que são de alta qualidade, né? Que fazem parte, às vezes, até dos cereais matinais que a gente come, não é isso? E ele se utiliza de gorduras de origem animal, gorduras de origem vegetal, que tem boa qualidade, um bom perfil de ácidos graxos, né? E nós temos também, Márcio, muitas rações que não têm químico. Elas são estabilizadas com ingredientes naturais, com antioxidantes naturais. E o processamento da indústria é um processamento muito interessante, que é o que se chama de processo de extrusão. E é o mesmo que é usado, por exemplo, para fazer macarrão. Então, se você come macarrão, você está comendo alimento extrusado. Se você come aquele cereal matinal de manhã, né, que você mexe ele com leite ou com suco, você está comendo cereais extrusados. E aquilo é percebido pelo consumidor como algo saudável, uhum. enriquecido em fibras, enriquecido em proteínas. E esses mesmos ingredientes processados no mesmo equipamento é que dá origem ao alimento industrializado, aquelas bolinhas crocantes, né, que o cão e o gato adoram comer.
Uhum.
Com a diferença que eles são enriquecidos em proteínas e gorduras, porque eles são carnívoros. Para nós seria muito denso em nutrientes, né, muita coisa para o nosso metabolismo. Para eles é o que eles precisam. Então isso é um mito, acreditar que aquilo não tem ingrediente de verdade. Pelo contrário, são ingredientes muito bons, que nutrem verdadeiramente o animal.
Próxima pergunta, professor. Quando a indústria processa os ingredientes, eles perdem todos os nutrientes e enchem de conservante artificial. Antes da sua resposta, professor, eu queria dizer que não é verdade. Tenho certeza que guabi natural é o oposto disso, não é mesmo?
Olha, Márcio, isso vem de desconhecimento mesmo das pessoas do processo. A gente havia dito que na extrusão é usado, inclusive, esse processo para fazer alimentos para as pessoas, né? Então, ali não tem nada de químico. É um processo mecânico e térmico. Primeiro é feito uma moagem, que é uma tecnologia que a gente usa lá de milênios, né? Vem lá dos egípcios, faraós, o pessoal já moía os alimentos. Então, a gente primeiro é feito uma moagem. Depois, a extrusão, ela tem duas etapas. Uma, ela recebe vapor. Sabe aquele panela de cozinhar no vapor, legumes, sim, embaixo ferve a água e o legume fica separado ali, recebendo só o vapor mesmo, e ali ele vai cozinhando lentamente. A extrusão, a primeira etapa dela é esse, ele é cozido no vapor. Depois ela entra no equipamento propriamente dito, que ele aplica atrito. E somente por atrito, que é uma força mecânica, ela consegue derreter aquele alimento e formar aquele kibble crocante. É um processo que eu considero natural, seguro, né? E que mantém os aspectos nutricionais mais importantes. Inclusive, Márcio, ele aumenta a digestibilidade, aumenta a palatabilidade e a segurança alimentar, pois ele inativa micro-organismos, inativa alguns compostos ali que pudessem fazer mal para o animal. Então, todo esse processamento, ele não reduz, ele aumenta o valor nutricional. Senão, a empresa não faria isso, não teria sentido lógico, não é?
Claro.
Processar para piorar. A gente processa e aquilo aumenta o valor nutricional dos alimentos.
Professor, então vamos para o último comentário para fechar essa entrevista, que foi sensacional. Alimento industrializado causa câncer e outras doenças em animais. É verdade, professor?
Também não, sabe, Márcio? Isso também é um outro problema muito sério de observação. Essas dietas caseiras, né, que, como você falou, estão na moda, nós fizemos uma avaliação de 200 animais que chegaram há uns 3 anos no nosso hospital veterinário e tentamos entender a condição metabólica deles em função da dieta. Como eram animais que estavam indo lá porque tinham alguma doença, nos chamou a atenção o dado de massa muscular. Então, a gente identificou que boa parte deles tinha uma perda de massa muscular, estavam emagrecendo pela doença de base, né?
Uhum.
Mas nós fizemos uma avaliação estatística independente da doença. E o que nos chamou a atenção foi que nós separamos os animais que comiam 100% alimento industrializado, a mescla, alimento industrializado e dieta caseira, e um grupo que ele, por decisão do proprietário, só comia alimento caseiro.
Uhum.
E nós detectamos que a perda de massa muscular e a fragilidade nutricional ela era maior nos animais que eram alimentados por uma decisão dos seus proprietários em dietas caseiras.
Tá.
E os animais que comiam alimento industrializado, a ração, mesmo estando doentes, estavam se apresentando com uma melhor condição alimentar. E quando isso se soma ao que nós já comentamos, que nós avaliamos lá esses mais de 100 receitas entre cães e gatos e identificamos aquelas deficiências nutricionais todas, a gente percebe que o alimento industrializado tem mais chance de tornar o animal mais bem nutrido. E a incidência que vemos hoje na população de cães e gatos de câncer, doença renal, doença cardíaca, Márcio,
uhum,
elas, em realidade, são fruto do envelhecimento desses animais. E se a gente vê no IBGE, a população humana está cada vez mais velha no Brasil, não é verdade?
Verdade.
A gente tem conseguido viver mais anos. E isso é ótimo para nós, né? Só que, com o envelhecer, o organismo fisiológico está sujeito ao câncer, que é uma doença caracterizada pelo avançar da idade. Tanto é que a gente vê uma criança com câncer, todos se compadecem, e é raro, né?
Claro.
E aí os cães, hoje, se nós somarmos os cães e gatos, os cuidados do proprietário, eu acho que isso é a coisa mais importante, as pessoas gostam e cuidam muito dos animais. Os cuidados veterinários, então eles tomam vermífugo, vacina, vivem num ambiente higienizado e a alimentação industrializada, a ração, esses três pontos fizeram com que a expectativa média de vida dos animais subisse muito. E aí eles estão expostos a essas doenças, como câncer, doença do coração, doença do rim, que a dieta, na verdade, ela beneficiou a longevidade e a saúde, e aí manifestou-se essa condição. E as pessoas acabam erroneamente achando que é a ração que causou, mas não existe nenhum dado, nenhum estudo mostrando isso. E, pelo contrário, né, mostram que esses animais bem alimentados com essas dietas têm vivido mais. E é esse o ponto principal.
É muito parecido com o humano, né? Obviamente, era uma pergunta que eu ia fazer, se a expectativa de vida dos pets tinha aumentado, e o senhor já respondeu, e muito interessante. E imagino também que, como a gente tem cuidado dos animais com muito carinho e a tecnologia também melhorou muito, a gente também tem exames mais precisos que acabam detectando essas doenças também. Tem isso também, doutor?
Tem também. As pessoas estão mais atentas. E antes o animal tinha uma doença, acabava vindo a óbito, e hoje não, a gente investiga, né?
É.
E aí a gente sabe. E, por exemplo, uma coisa recente, quando eu me formei, a gente não falava nisso, né? É disfunção cognitiva senil. Hoje isso é um problema importante para cães. Cães de 12, 15, 16 anos têm alterações de comportamento iguais às do ser humano quando atingem seus 80, 90
anos.
Então, eles têm disfunções de noite, invertem a noite pelo dia, começam a urinar em locais diferentes da casa, né? Esquecem dos seus proprietários, esquecem que comeu e vem pedir comida de novo. Tudo a gente vê que é uma situação. Você vai dizer que foi a ração que deu isso? Pelo contrário, isso daí é uma questão do organismo estar idoso, da mesma forma que o câncer. E agora a gente vai trabalhando com essas dificuldades novas que surgem na população idosa, seja ela humana ou de cães e gatos, né?
Muito interessante. Bom, eu ia agradecer aqui pela participação, professor, mas, na verdade, eu vou agradecer pela aula, né? Porque a gente aprendeu demais. Então, espero uma próxima oportunidade para a gente conversar, bater um papo, sempre trazendo informação para os donos dos pets. Obrigado, professor.
Eu que agradeço a oportunidade, Márcio.
A gente já falou bastante sobre como a escolha de um alimento que tenha todos os ingredientes e nutrientes que seu pet precisa é a melhor garantia de saúde e longevidade para ele. O Ami Natural é uma linha de alimentos super premium, natural, cuidadosamente desenvolvida para garantir uma alimentação variada, trazendo o equilíbrio ideal entre os grupos de ingredientes e nutrientes essenciais para que os pets tenham uma vida mais longa e saudável. É sem adição de transgênicos, corantes e aromas artificiais. Além disso, todos os produtos de Guabi Natural foram desenvolvidos por especialistas em nutrição e aprovados por médicos veterinários para fornecer toda a qualidade e saúde que os pets precisam. Chegamos ao final de mais um Pegada Saudável. Espero que vocês tenham gostado e tenham esclarecido as principais dúvidas sobre esse tema que gera tanto debate. Fique atento que em breve tem mais episódios para você curtir. Até lá!